A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e a partir de agora apresento mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o jornalista, radialista, professor universitário e escritor Juremir Machado da Silva. Ele tem mais de 30 livros publicados e vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu último lançamento, Ser Feliz é Tudo o que Se Quer, que está saindo pela editora Sulina. Boa tarde, Juremir.
Boa tarde, um prazer falar contigo. Um momento interessante para falar da felicidade.
É, com certeza. Juremir, à primeira vista, a gente olha o livro e pensa assim, nossa, um livro... Será um livro de autoajuda? Uhum. Será um livro de filosofia? Porque, né, o subtítulo é Filosofia para ler no parque, no ônibus, na cama ou na rede, né? Como que é reunir todas esses textos, repassar a história da filosofia, assim?
Poderia ser um livro de autoajuda. Eu mesmo tenho muito preconceito com a autoajuda, porque muitas vezes se trata simplesmente de dar conselhos, receitas um tanto óbvias, que normalmente não são aplicáveis à vida das pessoas. Por outro lado, a filosofia, na Grécia Antiga, por exemplo, ela era muito preocupada com os temas que são os temas da autoajuda. Por exemplo, a felicidade. Sócrates, Platão, essa turma toda, eles pensavam questões concretas. A felicidade para o Aristóteles era o tema por excelência. Porque o que é que eles queriam? O que é que eles entendiam por felicidade? O bem viver. A filosofia, ela existia para tentar ajudar as pessoas a viver bem. Porque era uma questão prática, não era pensar por um exercício acadêmico, que a maioria nem, que eles não eram. A questão era pensar para produzir uma vida melhor. Não é como, de certa maneira, hoje, que nas academias se faz um jogo de erudição. Se feito sábio, que está na página 437 do livro tal... e o outro não sabe, então o que sabe vence. Não, a filosofia antiga era uma filosofia prática. Uma filosofia que tentava entender o mundo para que as pessoas pudessem viver melhor. Então, eu comecei a pensar, um pouco na contramão das coisas, que é um pouco da minha personalidade, que hoje uma filosofia séria, uma filosofia que realmente possa ter sentido, ela só pode ter como tema a felicidade. Eu diria assim, uma filosofia do século XXI só será séria, útil e importante se ela se ocupar da felicidade. Não no sentido de dar receita, faz isto que será feliz, mas de pensar a questão do viver bem. O que é viver bem? É uma questão complexa. O que é viver bem? O que é bem? Etc, etc. Mas, bom, a tarefa da filosofia é pensar as coisas complexas. Então, às vezes, a gente precisa ir na contramão. Volta e meia, a gente recebe críticas do tipo... Ah, isso é muito jornalístico. É uma crítica que sociólogos, historiadores, filósofos fazem. Eu cheguei à conclusão que tudo é jornalismo. Por exemplo, a antropologia. A antropologia é grande reportagem. O antropólogo que vai para uma comunidade, uma tribo, fazer etnografia, está fazendo grande reportagem. Sociologia, jornalismo interpretativo, investigativo interpretativo. A filosofia, jornalismo especulativo. E a história, claro, mais jornalismo do que nunca. O historiador, e eu sou formado em história, o historiador é um jornalista que cobre o passado. Bom, a gente pode dizer que tem jornalismo de superficialidades e tem jornalismo de profundidade. Então, a gente precisa pensar as coisas no contrapé.
Juremir, nessa reflexão assim, sobre felicidade, sobre como pensar a vida hoje em dia, as pessoas acabam muito presas a ler a realidade e e acabam se contrapondo, ter felicidade ou ler a realidade. Como existe essa dicotomia, essa distância, ou a filosofia justamente ajudaria nessa relação?
A filosofia acadêmica, ela se cantonou um pouco. É uma filosofia de eruditos, com uma linguagem cada vez mais obscura, hermética, e que, portanto, interessa a poucas pessoas. Mas a filosofia não precisa ser obrigatoriamente isso. Ela pode voltar a ser uma filosofia do cotidiano, preocupada com as pessoas, com a vida de cada um no cotidiano. Existem filósofos que fazem isso. Muitas vezes eles são recusados pela academia, mas eles existem. Por exemplo, o meu livro, ele faz, na verdade, perfis de pensadores que se interessaram pelo tema da felicidade. Vai de Confúcio, Sócrates, Platão, e chega aos nossos dias. O Gilles Lipovetsky, na França, é um filósofo que pensa as coisas concretas, cotidianas. Ele pensa o consumo, ele pensa a felicidade, ele pensa o prazer, ele pensa temas assim, bem curiosos, a leveza. É interessante como no nosso mundo tudo precisa ser leve, pequeno, cada vez menor, e essa leveza tem um peso. Quem não a alcança sente o peso da angústia, da depressão, do estigma, da exclusão. Ele está pensando o mundo concreto de hoje. Michel Maffesoli, meu orientador de tese, que é um sociólogo, mas um sociólogo que faz uma sociologia filosófica. O que ele está pensando? O que é que nos faz felizes? Para ele, tudo o que nós fazemos é explicado pelo nosso desejo, necessidade de pertencer a alguma coisa. Nós precisamos pertencer a um partido político, a um clube de futebol, a uma religião, a uma associação qualquer. Algo que nos dê sentido e nos faça compartilhar, vibrar em comum. Está pensando a vida, está pensando o dia a dia, está pensando como nós nos organizamos socialmente e, principalmente, como é que nós nos damos um sentido. Coisas que as pessoas comuns, a tua avó, a minha avó, eles exprimiam de uma outra maneira, sabe? Quando a avó da gente diz assim, olha, é preciso se agarrar em alguma coisa. É preciso se agarrar em Deus, é preciso se agarrar numa crença, numa fé, é preciso se agarrar em alguma coisa que dê sentido. Uhum. É isso. Nós buscamos isso de uma maneira mais trivial, mais pragmática, mais concreta ou mais sofisticada. Mas todos nós estamos buscando isso. É uma outra maneira de falar da felicidade. Eu acredito que a filosofia precisa parar de se esconder desses temas e abraçá-los de novo. Agora, a UNB, eu acho, a Universidade de Brasília, criou uma cadeira de felicidade. As pessoas riram, debocharam. Mas é possível falar da felicidade sem dar receitas simplórias. A felicidade... Eu aqui listei 34 filósofos. Mas eu poderia ter feito com 100.
Uhum,
quantos eu não coloquei aqui que falam da felicidade hoje? E quantos do passado que eu pulei? Eu escolhi aqui os que mais me agradam. E ainda assim deixei alguns também que me agradam fora. Então, é possível falar do tema da felicidade sem simplificação.
E como, Juremir, como que nós podemos deduzir que um raciocínio de sociedade de consumo tenha nos transformado o modo como a gente vê a felicidade? Sabendo que existe uma série de ofertas de felicidade fácil por aí, né?
Com certeza, a sociedade de consumo, ela é um modo de organização social. Ela nos organiza, ela nos diz o que fazer, ela nos dá metas, ela nos dá ambições. E nem sempre foi assim. O que a sociedade de consumo diz, basicamente, é deseje e faça tudo para alcançar o seu desejo, que é um desejo de obtenção de objetos ou de bens simbólicos. É isso que ela nos diz. Deseje muito, e realize seus desejos, porque isso faz toda a máquina da sociedade de consumo funcionar. Se eu desejo um iPhone e eu corro atrás desse iPhone, significa que eu trabalho, e se eu trabalho e adquiro esse iPhone, significa que há uma produção de iPhones que funciona e que cria empregos, e etc, etc. Então, toda a máquina funciona em torno disso. Mas em outros momentos não era assim. Por exemplo, muitos pensadores da Grécia estimulavam, aconselhavam a não desejar, a controlar os desejos. A felicidade, um pouco o budismo faz isso, a felicidade estaria em controlar o desejo. Porque, na verdade, a própria psicanálise trabalha com isso, o desejo é o grande problema na vida da gente. Se a gente não deseja nada, bom, é um problema. Possivelmente seja depressão e de toda maneira, a gente não consegue construir. Agora, se a gente deseja demais e se torna escravo do desejo, nós também podemos adoecer de desejo. Nós podemos nos transformar em pessoas incontroláveis que não conseguem mais organizar a sua vida, porque, evidentemente, nós não temos a possibilidade de realizar todos os nossos desejos. Então, é preciso que a gente deseje, mas não demais, nem de menos, e é muito difícil administrar esse desejo. Então, quando aqueles monges se retiram na Índia, vão viver em lugares assim, inóspitos, eles estão fazendo esse processo de não desejar nada. Bom, é uma maneira de se livrar do problema, mas digamos que não é a maneira que todos nós vamos adotar.
Jurimir, alguns dos comentários que tu faz no teu livro, trazendo esses vários perfis, né, que em algum momento se acreditou que a busca pela felicidade tomou a nossa sociedade obsessiva por resultados e isso se tornou um tanto nocivo. E também existe, paralelo a isso, uma questão da perda das crenças, das religiões cada vez mais menos aprofundadas, as pessoas buscando essa solução fácil, né? Como que a gente poderia linkar ou criar uma relação assim, entre essa realidade tão líquida, né? E essa busca pela felicidade tão complexa.
Os conservadores, normalmente, eles dizem algumas coisas que nos incomodam, mas que têm uma certa pertinência. Por exemplo, quando eles dizem assim, a família, a religião e a tradição são fundamentais para organizar a sociedade. O que eles querem dizer com isso? Que, para quem consegue aderir a essas instituições, há um ganho, que é o ganho de entrar numa ordem já constituída, de se adaptar a ela e de viver bem, ou relativamente bem, conforme os parâmetros dessa ordem. Quando isso é desconstituído, é o caso do nosso mundo atual, em que as tradições perderam muita força, a família se transformou, boa parte das pessoas não tem uma religião. Isso significa perda, e mais ainda a questão da ideologia, as pessoas já não se movimentam mais tanto em torno de conceitos como pátria, ideologia, ninguém mais quer morrer pela pátria, morrer por uma ideologia. Quando isso tudo se transforma, significa que as pessoas perdem uma referência, que pode ser boa ou ruim, mas ela existia, ela organizava socialmente. Então, agora nós temos de encontrar outras formas de dar sentido às nossas existências. Antes era como já encontrar pronto. Tu nascias dentro de um determinado contexto que te fornecia os parâmetros. Acreditar em Deus, respeitar os mais velhos, etc, etc. Ser patriota, morrer pelo país. E tudo estava organizado. E agora não está mais. Então, onde buscamos o sentido? É um caminho aberto. Isso, por um lado, dá mais liberdade e, por outro lado, desampara um pouco. Cria, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma grande abertura, cada um construir o seu projeto de vida, mas, por outro lado, também como tem desamparo, angustia alguns. Cria depressão, cria ansiedade. Além de tudo, é um mundo materialista, muito voltado para a competição. Então, tem um estímulo constante para ser o melhor, para conquistar coisas, para ter êxito. E esse êxito, ele tem um custo. As pessoas que não o alcançam, que são bombardeadas diariamente pelas mensagens midiáticas que dizem, seja o melhor, conquiste tudo, obtenha isto, tenha aquilo. As pessoas que não conseguem, elas se desesperam. É um mundo que mede a felicidade, em grande parte, pelo que se pode comprar. É o triunfo da mercadoria. Então, as pessoas, muitas vezes, tem pessoas que admitem isso. Quando elas estão muito angustiadas, elas vão lá e consomem. Arrebentam o cartão de crédito e se sentem aliviadas por algum tempo. Cada época, de certo modo, estabelece seus parâmetros. Ser feliz é tal coisa. Na nossa época, ser feliz é ser o melhor, ser o mais rico, ser o mais... mais isso, mais aquilo. Mais bonito, mais gostoso, o mais desejado. E é claro que isso funciona para alguns e não funciona para a maioria. E também tem o inconveniente de que, às vezes, mesmo para aqueles que conseguem um alto grau de êxito nesse parâmetro, também vem o vazio. Imagina assim, um Michael Jackson. O cara tinha tudo, mas isso não o livrou da depressão. Até porque, muitas vezes, nessa lógica, quando se alcança um patamar, se tem de desejar outro. Porque é uma lógica perversa em que não se pode nunca estar satisfeito. Digamos assim, o reino da necessidade da novidade. Eu conheço uma pessoa, um cara que se separou da mulher, e perguntaram para ele, mas por que tu separou? O casamento de vocês parecia tão legal. E ele disse, não, eu me separei pela necessidade de viver novas emoções. É uma explicação que antes não existia. Ninguém se separava, dizia, não, o tempo vai passar, e se eu não me separar agora, eu não viverei novas emoções. Porque agora há um imperativo da novidade emocional.
Juremir, alguns desses textos saíram, inclusive, no Correio do Povo, né? Como que a gente... como que é falar de filosofia para o grande público? Como que é, hoje em dia, as pessoas pensarem sobre isso publicamente?
Isso é uma questão interessante pelo seguinte. Comigo acontece uma coisa curiosa, que é... algumas pessoas que me leem no jornal dizem que eu escrevo difícil. Mas eu tenho a convicção de que eu não escrevo difícil. Eu tenho a convicção de que os meus textos são compreensíveis para a maioria das pessoas, embora algumas, de vez em quando, precisem procurar uma ou outra palavra no dicionário. Mas são textos simples, que tratam de questões, às vezes, complexas. Então, eu coloco no jornal tudo que eu penso, eu faço ali uma espécie de laboratório. Vou escrevendo, quando eu acho que atingiu uma certa consistência, eu penso, talvez isso dê um livro. Então, eu comecei escrevendo esses textos para o jornal, e depois de algum tempo me veio essa ideia, olha, isso dá um livro, e fizemos o livro. O resultado no jornal foi muito bom, porque era um texto de sábado, maior, as pessoas têm um pouquinho mais de tempo para ler, os comentários eram bons, porque, é curioso, as pessoas se assustam com coisas antes de entrar realmente na matéria. Então, se o sujeito olha lá, hoje o texto é sobre o Nietzsche, bom, isso deve ser difícil. Mas quando o sujeito vai lá e lê, não, esse texto aqui está falando de felicidade, de desejo, de poder, a vida. Aí a pessoa se desarma. Então a questão é desarmar as pessoas. O nosso cérebro é muito curioso. Eu li um livro agora, que chama Subliminar, de um neurocientista. E ele diz uma coisa muito interessante. Se tu escreves uma frase qualquer, ser feliz é tudo que se quer. Assim como está aqui no meu livro, olha, a gente diz que frase fácil de ser dita. Mas se tu colocares cada letrinha dessas numa fonte diferente, uma Time, uma Courrier, outra sei lá o que, Arial, elas vão ficar com formas, uma maior, outra menor, uma mais gordinha, uma mais magrinha, e a pessoa vai olhar e diz assim, que frase difícil de ser dita. Então é preciso desarmar as pessoas, principalmente quando se trata de novidade, para que elas entrem e consigam fruir a coisa sem medo. Há um medo, por exemplo, a filosofia impõe medo. O sujeito olha lá, pá, vai falar de Kant, estou fora, deve ser muito difícil. E não, dá para falar de Kant de uma maneira muito simples, até porque Kant dizia coisa. Sim, Kant tinha um texto filosófico quase intransponível, mas ele falava de coisas que são coisas do dia a dia. Por exemplo, a ideia, ousa saber. Pô, é uma baita ideia. Né? O que te diz essa ideia? Ela diz assim, olha, não teme conhecer, enfrenta, arrisca, sai da ignorância. E um monte de coisas assim que dá para colocar no papel de maneira bem simples.
Bom, Juremir, voltando um pouco a essa questão da felicidade ser a filosofia do século XXI, a gente consegue ver hoje alguma mudança acontecendo nesse sentido, no modo das pessoas enxergarem o mundo, enxergarem as suas vidas e compreenderem essa felicidade, ou existe mais um movimento com relação ao caos do que propriamente a compreensão do mundo?
Eu acho que tem as duas coisas. Tem pessoas que estão indo como o rebanho na onda de vamos consumir, e quando não der mais e a depressão pegar, a gente vai tomar Rivotril, vai sei lá o quê, e vai tocar o barco. Mas tem muitas pessoas que estão buscando um novo modo de vida. É curioso como tem movimentos assim, ó, pendulares. Tem pessoas que querem viver mais naturalmente, que vão só consumir produtos orgânicos. Tem pessoas que se retiram para viver, não propriamente em comunidades como nos anos 60, mas para viver num lugar mais próximo da natureza, um sítio onde elas vão plantar coisas, onde elas vão colocar esses painéis para ter energia solar, onde elas vão procurar romper um pouco com essa dinâmica da competição, do artificial. Então, tem de tudo um pouco. Tem pessoas que se espiritualizam muito, não necessariamente uma espiritualização dogmática ou institucional, mas que se espiritualizam. Então, tem vários movimentos. Parece que é uma coisa típica das sociedades. Assim, quando há uma saturação, um tipo de visão de mundo se consolida, começam a surgir rachaduras. E as pessoas vão tentando fazer outra coisa ou até o contrário. Então, eu vejo muitas pessoas querendo viver diferentemente. Eu vejo como as cidades estão se transformando. Vê Porto Alegre, como todas as grandes cidades, cheias de ciclovias. Andar de bicicleta é um valor agora que ontem era absurdo. Imagina que ontem iam, digamos assim, anular um pedaço da rua para as pessoas andarem de bicicleta. Quem mandava era o carro. O carro era senhor. E a gente viu e vê ainda quanta reação tem dos que acreditam que o carro não deve ser atrapalhado. Para que abrir essa ciclovia? A ciclovia é um valor da nossa época que remete à saúde, ao cuidado do corpo, a menos poluição. E, claro, também há questões concretas, do tipo as ruas estão saturadas de carro. Mas vê assim as pessoas caminhando nos parques. É uma novidade. Ainda é uma novidade. As pessoas antes não caminhavam. Eu vim do interior de Santana do Livramento. Caminhar lá é uma coisa quase esdrúxula. Na campanha, o sujeito para andar 100 metros, ele ia a cavalo. Ou de carro. Caminha, tudo era longe. E hoje não. Eu vejo aqui, eu vim aqui na Rádio da Universidade conversar contigo. Eu moro ali na Ramiro, na frente do Hospital de Clínicas. Em outros tempos, eu teria pego um ônibus ou um táxi. Eu vim caminhando. Por que eu vim caminhando? Porque é agradável, tá bom, um dia. Mas essa ideia é tão simples. Antes ela não era dominante. Então, eu sinto que há mudanças. Elas podem não atingir a maioria ainda, mas há muitas mudanças. As pessoas perseguem uma coisa chamada qualidade de vida.
Juremir, nessa busca por uma filosofia do nosso século, do nosso tempo, né? E todas essas crises de realidades que vêm acontecendo, desde as crises políticas, crises existenciais das pessoas, o que a gente pode colocar como... Isso é um sinal, essas, por exemplo, notícias falsas, todas essas questões envolvendo as sensibilidades, né, das nações e das pessoas que estão sendo conduzidas por realidades que elas não sabem. O que que isso chama a atenção como um sinal de mudança do imaginário, da vontade das pessoas buscarem novidades?
Eu acredito muito que sempre que há o que eu chamei aqui de saturação, há dois movimentos. Um que tenta romper com um modo de vida e criar outro, e outro que tenta salvar aquele modo de vida que está em crise. Por exemplo, como nós passamos por um longo processo de laicização da vida, o islamismo, por exemplo, que é um tipo de religião em que se vive a religião, gerou uma ala fundamentalista, tentando salvar ou até inventar uma forma de preservar um modo de vida em transformação. No nosso mundo capitalista, a gente pode pegar sinais assim. O que está acontecendo na França? Os coletes amarelos. Os coletes amarelos, eles estão em grande parte manifestando insatisfação com o modo de vida capitalista, materialista, de correr atrás, de ter metas, de ter que se esfalfar. Eles estão dizendo assim, pela direita e pela esquerda, eles estão dizendo assim, esse modo de vida não nos serve. Ele é bom para uns, mas ele não é bom para outros. Eles podem estar errados na maneira de manifestar, vai lá, quebra, eles podem ser, às vezes, até extremistas, reacionários, mas eles estão manifestando uma insatisfação com um modo de vida. Bom, evidentemente que isso pode gerar comunidades, outras formas de organização, mas também gera, como nos Estados Unidos, como no Brasil, reações ultraconservadoras. Ah, estão tentando transformar a nossa vida? Agora, gays podem casar? Então, nós vamos nos organizar para recuperar o mundo da família tradicional, da religião, menina veste rosa, menino veste azul. São tentativas de neutralização desse novo que incomoda. Então, eu vejo sinais por toda parte. Me parece assim que esse modo Bolsonaro ou esse modo Trump é uma reação tipo fundamentalista às transformações que são inevitáveis. Aparentemente, eles estão ganhando. Eles vão perder no médio e longo prazo. Eles não vão conseguir voltar ao mundo tradicional, esse mundo rosa e azul. Então, tem sinal para todo lado dessa transformação. Mas ela não é uma transformação pacífica. Ela impõe conflitos. Ela impõe exacerbação. Por exemplo, o que está acontecendo no Brasil. Durante muito tempo se disse que as ideologias passaram, não tem mais direita e esquerda. Nós estamos vivendo uma polarização muito grande. Essa polarização, de certa forma, ela até sinaliza o quanto isso está ultrapassado. Mas é mais ou menos assim o estertor, aquela coisa assim do sujeito que está morrendo. E antes de morrer, ele tem assim, ele se levanta, ele tem um arrobo, parece que ele vai viver. E daqui a pouquinho ele morre.
Juremir, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Nosso tempo está acabando. O teu livro deve estar em todas as
livrarias? Eu espero que esteja, senão eu vou matar o editor.
Tem que pedir para a Sulina mandar para todo mundo.
Então. Isso aí.
Hoje, no Folhetim, recebemos o jornalista, radialista, professor universitário e escritor Juremir Machado da Silva. Ele veio ao nosso programa para conversarmos sobre o seu último livro, Ser Feliz é Tudo o que Se Quer, saindo pela editora Sulina. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. O programa Folhetim volta na próxima semana. E a todos os ouvintes, desejamos ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.